Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel.
Muito bem, boa tarde a todos e a todas. Olá, Mariane, Alessandra, Michele. Hoje temos aqui a presença da psicanalista, psicóloga e coordenadora do projeto Vidora, Valéria Guise, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da violência contra a mulher. E acredito que também todos os temas que envolvem, né, que ficam ao redor dessa questão tão, tão séria e tão delicada que a gente precisa conversar um pouco. Bem-vinda, Valéria. Obrigado por você estar aqui com a gente.
Eu é que agradeço o convite, obrigado Wagner, Mariane, Alessandra, Michele, todo mundo, né? É um prazer estar aqui para poder conversar com vocês sobre esse tema, né? Que como o Wagner já bem colocou, é só uma pontinha ali de toda uma situação que é bem mais complexa.
Sim. Isso que eu pensei quando a gente conversou, né, de como é que a gente poderia abordar isso e por onde que a gente poderia começar, né? E eu pensei que talvez você pudesse falar um pouquinho desse projeto que você coordena, né, o projeto Vidora, que eu acho que é bem legal e eu acho que abre uma porta aí para muitas pessoas que se veem desamparadas numa situação, né, de violência e sem muitas vezes ter a quem recorrer e, enfim, tudo isso que envolve, né, essa questão. Queria que você falasse um pouquinho para a gente começar.
Bom, o projeto Vidora é um projeto que eu desenvolvo na Universidade Positivo, no curso de Psicologia. E o próprio nome Vidora já diz naquele veio, né? Vidora vem de violência doméstica e relacionamentos abusivos. E dentro do curso de psicologia, então, surgiu a necessidade, eu gosto de chamar um imperativo categórico, né, de vamos trabalhar esse tema e a gente precisa pensar sobre isso. Então, com essa força fantástica que é a universidade em sua melhor versão, com essa aquilo que ela pode pegar de conhecimento teórico e realmente mudar e trabalhar as questões sociais, o projeto Vidora surge fundamentalmente para desenvolver atividades dentro desse tema, né? E aí a gente acaba fazendo várias coisas. Acho que a primeira coisa importante de dizer é que violência doméstica e o projeto Vidora não é destinado só para mulheres que sofrem violência, mas para todo aquele tipo de violência que acontece dentro de casa. Pouco importa quem contra quem, né? Até porque às vezes essa dimensão da violência, ela não é tão simples quanto essa dualidade vítima-agressor. E ela pode acontecer em qualquer tipo de relação que envolva relações de poder. Então, mais do que homem e mulher, as relações de poder são o que está em jogo na violência doméstica e nos relacionamentos abusivos. É claro que a gente vai ter toda uma construção social que vai fazer com que essa relação de poder se estabeleça, entre outras formas, também nas relações de gênero e vá aparecer dentro de casa. Mas, então, o Vidora ele tem várias atividades, desde publicação no Instagram, então são os alunos dos últimos anos do curso, né, que tocam, então, com esse objetivo de levar informação, de discutir. Eles também propõem rodas de conversa, grupos de leitura. E, claro, tem toda a vertente do atendimento clínico, que pode ser para qualquer pessoa que esteja ou tenha passado por uma situação de violência doméstica.
Sim. Bem legal mesmo. Acho que quando você abre, né, que para essa questão, para além da vítima e do agressor, né, a gente começa a deixar isso cada vez mais complexo, né, porque é algo de uma posição, como eu posso dizer, uma posição humana histórica, né, cultural, né, e que atravessa os enfim, toda a nossa civilização. Né? Hoje mesmo, eu fui no mercado e num desses mercados que tem aquelas lojinhas embaixo, e lá tem uma barbearia no mercado que eu fui. E aí no mercado tinha uma placa assim fora, assim, né? Na barbearia tinha uma placa escrita assim: estacione o seu marido aqui. E eu pensei, cara, a primeira coisa que eu pensei foi isso, assim, porque eu me senti, assim, estacione o seu marido, eu me senti um objeto, né? Assim, né? Aqui, estaciona esse cara aí e vá fazer o que você quiser, né? E aí a primeira coisa que me veio foi isso, assim, cara, isso é tão recorrente, isso é tão cotidiano em relação às mulheres, né? A minha mulher, ou essa objetificação do corpo ou do outro mesmo, né? Isso é, digamos assim, uma violência banal, eu diria, né? Cotidiana, assim, né? Que passa despercebida, uma brincadeira, entre aspas, né? Assim, estacione sua mulher aqui, ou estacione o seu marido aqui, seu homem aqui, né? Eu acho que isso está tão dentro da nossa cultura, tão, assim, sei lá, parece uma micose, né, que você não consegue curar aquilo nunca e está sempre presente, isso insiste, né, e enfim, né, eu pensei nisso e lembrei agora quando você fala dessa complexidade, como a questão da violência, ela se apresenta de forma tão cotidiana, né, não apenas na violência física, né, mas eu acho que nessas pequenas posições, assim, né, que destitui o outro de um lugar de sujeito, de um lugar humano, de um lugar de potência simbólica, enfim, né. A Mari, a Alessandra, a Michele, quiserem fazer uma pergunta, enfim, né, estamos abertos.
Posso começar? Vamos lá. Primeiro, Valéria, obrigada pela sua presença, boa tarde a todos que nos acompanham. Falar de violência contra a mulher, eu acho que é necessário, né, em todas as oportunidades que a gente tenha de falar sobre isso, de debater sobre isso, é muito importante, dado tudo isso que o Wagner e a Valéria trouxeram já no início deste programa. Mas eu queria te perguntar, Valéria, especialmente, quais são as suas impressões com a realização do projeto? Eu imagino que vocês tiveram uma causa discutida dentro da academia para colocar o projeto em prática, mas principalmente nesse tempo de pandemia, nesse, né, um ano e meio de pandemia, a gente sabe pela estatística que o número aumentou muito. Os casos de violência aumentaram muito, né, dado pelo maior convívio, né, das pessoas passando maior parte do tempo dentro de casa, mas também decorrente da falta de emprego, né, da falta de renda e, enfim, problemas que surgem aí na vida de cada um de nós. Eu queria que você falasse disso um pouquinho, desse aumento de casos em tempos de pandemia e das suas impressões com a realização do projeto Vidora.
Isso. Bom, tem duas coisas, né? Se a gente tem questões econômicas e sociais por trás, a violência tende a aumentar e os tradicionais escoadouros da violência, então contra a mulher dentro de casa, também ganham a sua incrementação. Para a gente, no projeto, acabou não chegando tanto esse aumento por um fator que decorre da própria pandemia. A gente fechou o campus da universidade, que é onde a gente faz os acolhimentos presenciais. E na hora de fazer esse acolhimento online, a gente se depara com a dificuldade típica dessa violência doméstica. Como é que eu vou entrar dentro da casa da pessoa que mora com seu agressor? Né? Então, a gente tem notícias, a gente ficava sabendo das situações muito pela rede de apoio. Aliás, uma das surpresas desse projeto é ver a importância de uma rede de apoio. A maior parte das pessoas que fazem ou psicoterapia ou outras atividades com a gente chegam porque alguém leva, né? E diz, indica. Então, durante a pandemia, às vezes a gente recebia essas informações por alguém que conta. A minha tia está passando por tal situação, o que, que eu faço agora, como é que eu posso ajudar? E às vezes, verdadeiros esquemas, né, táticos para conseguir agendar um horário em que não tivesse ninguém em casa ou que a pessoa pudesse sair e ir para um lugar onde ela consiga, a gente, falar da vida dela. Porque é isso que ele, de repente, ela vai fazendo uma sessão. Agora, pensa na situação da pandemia, né? E por isso a violência aumenta, que você está trancado num lugar onde você não consegue fazer aquilo que é o mínimo, né? Falar e pensar sobre suas próprias questões.
Posso engatar uma pergunta? Então, eu estava lembrando esses dias, não sei se vocês se lembram disso também, daquele caso, daquele estupro coletivo, daquela menina num baile funk, numa festa, alguma coisa assim. Não sei se vocês lembram desse caso que aconteceu, acho que faz uns 3 anos. E um caso mais recente daquela blogueira e modelo, a Marie Ferrer, também, né? E eu lembro que quando aconteceram essas situações, eu lembro muita gente, inclusive mulheres, falando: ah, mas ela pediu pra acontecer. O que ela tava fazendo no meio de um monte de homem? Ah, mas o comportamento, que roupa que ela estava vestindo. Então, por quê? O que, que você acha, Val? Por que, que acontece essa invalidação da vítima? Né? Inclusive por mulheres mesmo. Por que, que você acha que isso acontece?
Então, tem várias hipóteses e nenhuma certeza, né? Mas eu não tendo a pensar que a violência é algo tão presente, tão humano, tão demasiadamente humano, que a gente não gosta de ver isso. A gente não quer olhar, a gente não suporta ver. Então, às vezes, é mais fácil dizer ela estava pedindo, ela deve ter feito alguma coisa, do que encarar a realidade de que, por você ser mulher, você pode estar se divertindo como qualquer outra pessoa e, de repente, se ver sendo estuprada por um grupo. Aí a gente volta naquela desumanização que o Wagner estava contando, né? Do estacione aqui o seu marido, ou de repente aquela mulher ali na festa está ali para todo mundo fazer qualquer coisa, né? Ela deixa de ser gente e passa a ser um objeto. E talvez, na hora que a gente diz ela estava pedindo, ela fez, a gente tente devolver por uma via tortuosa algo de humano, para não ver a animalização da cena, né? Enfim. Claro que aí tem os outros que gostam disso mesmo. A gente vai chamar de perverso.
Sim.
Eu tô sem som. Eu quero engatar um comentário, uma pergunta pra você, já que você tocou nesse assunto do comentário do Wagner, de se sentir agredido pelo estacione seu marido aqui. Esses dias, um grupo de homens, que eles têm conversado muito sobre essa coisa do machismo estrutural, e eles conversam sobre os estupros que acontecem, os abusos, e quanto eles não enxergam isso. Enfim, eles estão se questionando enquanto homens. E daí um deles estava muito indignado com a falta de engajamento, né, deles, e que eles se encontram só para malhar o colega X, que foi hipoteticamente, e eles sempre colocam hipoteticamente um abusador. E aí, assim, na conversa com ele, o que eu percebi é que homens e mulheres estão muito machucados com essa coisa do machismo estrutural, né? Então, assim, além do acolhimento, a gente entende também um pouco, eu tenho estudado muito, eu vejo que existem relações que são muito de codependência, né, desses abusos. E aí eu vejo homens assim, que eu vejo quanto eles também foram violentados, às vezes por mães muito sobrecarregadas, né? E aí não é justificar o abuso que a mãe cometeu numa criança, mas sim, existe. E aí eu queria entender como que vocês trabalham com toda essa dinâmica, no sentido de acolher também quem é codependente, como trabalhar com essa codependência. Como funciona isso, assim?
Como é que funciona isso, né? Bom, aí vai depender também da modalidade de trabalho que a pessoa procura. Porque ela pode chegar ali e participar de um grupo de conversa, onde ela vai escutar os outros e falar alguma coisa. E se ela quiser pensar numa psicoterapia, né? essas questões elas são trabalhadas, né? Não necessariamente com esses nomes, mas através daquela pergunta que acaba norteando, né, todo o processo terapêutico. O que, que você tem a ver com esse enrosco que você se meteu? De onde é que isso veio? O que está dando para fazer com isso? Onde é que o sapato está apertando? E no que a gente vai, então, aí é caso a caso. Né? Não tem absolutamente nenhuma forma de padronizar. Mas na medida em que a pessoa vai contando, e às vezes ela começa por um relacionamento abusivo que ela teve, às vezes ela começa falando da mãe, às vezes ela começa falando do trabalho, porque é impressionante como ela não consegue parar de trabalhar e tem que responder a todas as demandas do trabalho. Né? Então, a gente vai puxando esses elementos e vendo como é que as coisas se encaixam. Né? Então, uma codependência, uma dependência disso, daquilo, que serve para quê. Né? O trabalho de psicoterapia ele acaba sendo bastante individualizado e tentando sempre tirar desses estereótipos, né? Desses lugares engessados de a vítima ou agressor, né? ou qualquer coisa. Né? Fazer falar e tentar elaborar uma construção sobre isso que se é nesse momento, que no momento seguinte pode já ser outra coisa.
Perfeito.
Sim, sim. Valéria, eu fico aqui pensando, isso, essa questão da violência, ou melhor, antes disso ainda, né, porque tem a violência explícita, né, a violência em si, né, assim, outro dia eu vi uma frase falando dos sinais de que um homem pode ser um agressor, né, se ele fica bravo e socar a parede, né, você pode ser a próxima pessoa que ele vai socar, né, mas também eu diria que essa outra violência, quer dizer, o que pode vir a se transformar numa violência depois, que seria essa, como eu posso dizer, não sei nomear, mas enfim, o que me vem é como se fosse uma guerra dos sexos, né, de uma tentativa da posição do homem de permanecer num lugar que sempre lhe foi estabelecido, né? Assim, por exemplo, na geração anterior, né, a dos meus pais, já nem tanto, mas dos nossos avós, por exemplo, era típico, né, que a mulher cuidasse dos filhos, o homem chegava em casa no fim do dia, depois do trabalho, e a janta tinha que estar pronta, os filhos tinham que estar em silêncio, todo mundo limpo, né? E esse era os dois lugares que estavam estabelecidos aí tradicionalmente dentro da cultura de uma família típica tal, né? E hoje não, né? Hoje não mesmo, né? E esse homem contemporâneo é uma pessoa que precisa reinventar esse lugar do masculino, né? Reinventar esse lugar, né? Bom, tem muita gente que está estudando e trabalhando, tem vários textos aí falando dessa questão, né, do lugar do homem, da masculinidade e como, né, o que é ser homem hoje. E me parece que de alguma forma, isso que eu quis conversar com você, se essa luta, digamos assim, por, de um lado, tentar ser um homem deste tempo, e de outro, tentar sustentar aqueles lugares anteriores, né? Sei lá, como se pode dizer, homens progressistas e homens conservadores, né? E se isso não seria aí um fator quando esse homem ele não consegue, não dá conta de por conta dos seus preconceitos, dos seus tabus, da sua própria história, de talvez também ter vivido uma história de violência, talvez não, né? Isso existe muito, a questão da repetição, né? Enfim. Mas se você entende assim, que há uma correlação entre a nova posição, né, tanto do homem como da mulher na sociedade e os efeitos disso que podem culminar numa violência, né?